O Sr. Pedro Luís é um dos elementos que faz parte da Associação de Rádio Amadores da Linha de Cascais e falamos com ele porque há um evento que está marcado para Sobral de Montagraça, já para este dia 22, ou seja, já para este fim de semana, que tem a ver precisamente com o facto de ser Rádio Amador, não é? Dia de campo, é um dia de campo, é assim que vocês o chamam, e vai então realizar-se em Sobral de Montagraça. Para já, começaríamos por tentar perceber o que é isto de Rádio Amadorismo.
Rádio Amadorismo é um grupo de pessoas que gostam de rádio, gostam de comunicar via rádio e que gostam de fazer comunicações tanto a curta como a longa distância, sem nenhum outro meio interveniente, ou seja, falar do ponto A, ou seja, do rádio A para o rádio B, sem mais qualquer tipo de infraestrutura pelo meio. Ou seja, falamos aqui e ouve-se, por exemplo, no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, e o rádio amador que lá estiver poderá responder. Portanto, em caso de alguma calamidade, poderemos sempre estabelecer comunicações, tanto a curta como a longa distância, sem a necessidade de recorrer a infraestruturas que possam estar danificadas em caso de calamidade.
Portanto, no fundo, acaba por ser uma mais-valia, como também já o disse, em caso de calamidade, é uma mais-valia e uma forma bastante útil, obviamente, de se prestar comunicações, não é?
Exatamente. Inclusivamente já temos, já há registado, inclusivamente há exercícios já efetuados com a Proteção Civil, penso que em Louros, não sei se ou em Cascais ou em Oeiras também já foram feitos alguns exercícios, em que se os radiomadores tomaram parte e que pronto, foi possível verificar o grau de prontidão e a operacionalidade dos radiomadores. Isso já foi feito no passado e em alguns outros eventos para trás.
Neste caso concreto, o que é que vão então fazer aqui em Sobral de Montagraça no dia 22?
Neste caso concreto, vamos ficar operativos em várias frequências, nomeadamente em VHF, UHF e HF, ou seja, em bandas baixas para comunicações de longa distância, a partir do Sobral de Montagraça. Isto foi um evento que também foi divulgado pelos meios da comunidade dos radioamadores nos clusters e pelas diferentes associações, que depois vai sendo espalhado pela internet pelo mundo fora, em que vamos criar um indicativo que já está criado, que é o CQ7-SMA, que é um indicativo que foi atribuído pela ANACOM para este evento e que os radioamadores do mundo inteiro, que tenham conhecimento disto, irão tentar efetuar o contacto connosco, uma vez que vai ser um evento único, ou seja, para o ano já será numa outra localidade, portanto já será um outro indicativo, e este indicativo irá expirar no dia 23. Portanto, aquilo que iremos fazer é tentar efetuar o maior número de comunicações para o mais longe possível, e demonstrar com isso que sem grandes meios e sem grandes infraestruturas se conseguem de facto assegurar comunicações com outras pessoas para longe do local onde estamos a fazer.
E é dessa forma então que levarão o nome de Sobral de Montagraça mais longe.
Exatamente, e sendo o Sobral de Montagraça a cidade ou a vila, neste caso, que acolhe o evento este ano, com o apoio da Junta de Freguesia de Casais Santo Quintino, desta forma será também uma forma de divulgar a vila para o mundo, uma vez que normalmente este tipo de indicativos são muito apetecidos pelos radioamadores do mundo fora, porque vão ser indicativos únicos, não voltarão a existir. Portanto, normalmente quando isto é divulgado, costuma haver uma grande procura, vamos chamar assim, deste indicativo de estabelecer contacto com amadores do mundo fora.
Sr. Pedro Luís, em relação, portanto, a esta atividade, pode dizer-se que é de facto um hobby, não é?
É um hobby, sim, é um hobby. Ainda que por vezes requer algum conhecimento técnico, como eu já tinha informado, tanto um carpinteiro, um pedreiro, como um médico, como um engenheiro, pode se tornar radioamador. Tem apenas que se dirigir à ANACOM, solicitar para fazer um exame de radioamador, ter algum conhecimento da legislação em vigor que rege os radioamadores, e pronto, e depois é começar a falar no rádio. E pronto, até como existe a Anacom, depois atribui o indicativo a cada radioamador, e é dessa forma que os radioamadores entre si se identificam, e tanto geograficamente como pessoalmente, porque cada indicativo é único e cada sigla tem a ver com o país em que está e com a pessoa que está a operar o rádio.
É dispendioso? É,
não é assim tanto. Posso dizer que pode-se começar por ser radioamador com muito pouco dinheiro. É uma questão de depois ir evoluindo, e é como tudo, ou seja, é como comprar um carro. Se calhar o primeiro carro que compramos é um carro barato, e depois, à medida que vamos podendo, vamos comprando outra coisa melhor e depois, consequentemente, mais caro. Mas, por vezes, também acontece uma coisa que é muito interessante na comunidade de radioamadores, é a facilidade de trocas de equipamentos. Porque, como normalmente se gosta de, as pessoas gostam de trocar e experimentar outros equipamentos, por vezes existe de haver radioamadores que estão ou a vender ou a trocar por outros equipamentos, e depois às vezes nem sai tão oneroso assim.
Sr. Pedro Luís, portanto, em relação a esta atividade, também já aqui o dissemos, pronto, como diz, não, diz que pode não ser muito dispendioso, mas acaba por ser um pouco elitista. E eu questiono isto porque assim, de que forma, por exemplo, é que as pessoas poderão ter conhecimento desta atividade? Como é que, de alguma forma, poderão contribuir para, ou poderão assistir? Isto acaba por ser um pouco restritivo, porque só quem sabe mexer com este tipo de equipamento é que pode participar, não é?
Não necessariamente, porque não. Nós fazemos atividades com, por exemplo, com os escuteiros. Já este ano a Associação de Radioamadores de Cascais já fez uma atividade em que foram englobados os escuteiros, e que efetivamente, assim, os miúdos não sabem mexer no rádio, mas estão acompanhados por radioamadores que sabem, e portanto aqui não tem muito o que fazer. Tem uma PTT, um microfone com um botão, e eles sabem que quando se carrega naquele botão o rádio entra em emissão e aquilo que eles falarem ouve-se do outro lado. Portanto, não é difícil. O resto é a própria eletrónica que faz, e está fechado dentro de uma caixa chamada rádio. Portanto, claro, Não é tão complicado assim.
Portanto, acaba então por ser, de alguma forma, fácil outras pessoas que não tenham esses conhecimentos utilizar o equipamento.
Não. Até numa emergência qualquer pessoa poderia pegar um equipamento, e mesmo que não esteja habituada com a nomenclatura da linguagem, rapidamente se apercebe que não é complicado. Basta dar um indicativo. Se fosse mesmo uma emergência e não estivesse ali ninguém, bastaria dizer onde estava e o que é que tinha acontecido, e alguém iria retransmitir de imediato essa mensagem a outro repetidor, ou a autoridades, ou o que fosse. Não é nada de que tenha que se carregar em muitos botões ao mesmo tempo para se poder fazer.
Este dia 22 acaba então também por ser, no fundo, uma troca de experiências e também um convívio entre os radioamadores.
Exatamente, essencialmente também isso, mais até por isso do que propriamente pelo facto de nós podermos dizer que, em caso de calamidade, que esperemos que não aconteça nenhuma, estaríamos disponíveis para ajudar. Aliás, no Sobral de Montagraço, quando foi o temporal no passado mês de fevereiro, se bem me recordo, durante uma boa parte de um dia ficamos sem comunicações de GSM, ou seja, a rede de telemóveis deixou pura e simplesmente de funcionar. E eu recordo-me perfeitamente que tinha chegado ao carro e fiz uma chamada para o repetidor em Alcabidez, e alguém me respondeu de lá, e de facto notava-se, confirmou-se que havia problemas a nível da rede celular, de telemóvel, e no entanto eu estava a falar com outro colega que estava lá para o lado de Cascais. Portanto, não, isso prova que, de facto, eu falei de um rádio para o outro. Portanto, não foi necessário mais nada ali pelo meio do caminho.
Portanto, acaba por ser, de facto, algo que há que salvaguardar, porque, em caso de emergência e de calamidade, tal como já o disse, poderá ser, obviamente, bastante útil, não é?
Sim, poderá ser. Aliás, é um dos lemas do radioamador, é estar sempre disponível para a sua comunidade, não é?
Alguns curiosos que queiram passar por ali poderão fazê-lo?
Se poderão fazê-lo, serão muito bem-vindos, e estará lá. Eu não estarei da parte da manhã por questões de serviço, mas quando estar a partir da hora do almoço, estarão lá vários radioamadores que terão todo o gosto em explicar tudo aquilo que, todas as dúvidas que tiverem, mesmo até os mais novos que queiram lá passar e ver como é que funciona, como é que se põe a antena a funcionar, para onde é que fala. teremos todo o gosto em recebê-los. Aliás, é um evento que é aberto a toda a gente, a toda a comunidade, como é evidente. Todos os que ouçam esta entrevista, que por favor venham e que apareçam e que coloquem todas as dúvidas que tiverem, pois teremos todo o gosto em explicar. E verão que é uma atividade, é um hobby, que não tem grandes segredos, e que acaba por ser muito interessante o facto de fazermos aquilo que é mais básico ao ser humano, que é comunicar com outros seres humanos. Neste caso, temos a possibilidade de poder fazer pelo mundo fora, através de recorrer a estes equipamentos.